Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui no estúdio de gravação do Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna, com o segundo ano do curso técnico em Química. E hoje iremos abrir uma roda de conversa sobre o tema OGMS, com os alunos Rafael Rabelo Cabral, Milena Braga, Júlia Farias, Ingrid Martins, Áquila Ribeiro, Manuela Oliveira, Thaís Barcelos e Débora Correia. Então, vamos começar.
Então, o que é o OGMS?
OGMS é a abreviação de organismos geneticamente modificados, também podendo ser chamados de transgênicos. Eles sofreram modificações em suas estruturas genéticas através da manipulação humana, contendo novas características.
Ah, exemplos desses organismos são grãos resistentes a uma determinada praga ou uma fruta com tipo a mais de vitamina.
A engenharia genética vem modificando diversos produtos por meio da quebra de cadeias de DNA e introdução de novos genes, mais resistentes a pragas e doenças. Tem maior produtividade.
E qual a diferença entre transgênicos e cisgênicos? Um organismo considerado transgênico, quando há adição de genes exogênicos, ou seja, de uma espécie não compatível sexualmente com o organismo-alvo.
E um organismo é considerado cisgênico quando passou por um procedimento utilizando a tecnologia do DNA recombinante, mas os genes inseridos são de espécies que podem ser cruzadas naturalmente. Todos os transgênicos é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico.
E as plantas geneticamente modificadas? Essas plantas vieram sanar vários problemas do campo, tipo fome, doenças e problemas climáticos. O desenvolvimento de plantas resistentes tende a promover menor uso de produtos químicos e assim melhorar a qualidade dos alimentos.
Mas então, como se produz uma planta transgênica?
Ah, eu sei, Ingrid. São seis passos, só que eu só sei quatro. Tem problema?
Não tem problema, Acro. Eu sei as outras duas, eu posso te ajudar.
A primeira parte é a identificação e isolamento, Ingrid. Uma característica reconhecida como importante para a planta é identificada, e depois o gene responsável por essa expressão é selecionado. Aí vem a segunda etapa, que o gene de interesse é inserido no genoma da planta a ser transformada. O terceiro passo é a seleção, é onde ocorre a identificação das células que receberam o gene de interesse. Inclusive, as células vegetais são avaliadas em condição de cultivo. O quarto passo é a regeneração. A obtenção da planta completa a partir da célula vegetal é transformada. Este processo é realizado cultivando os fragmentos do tecido vegetal modificado.
O quinto passo é o teste da biossegurança. Durante todo o processo de desenvolvimento do transgênico, são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais. Testes para avaliar a segurança da planta transgênica para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. O sexto passo é a aprovação. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta pode ser submetida à avaliação de órgãos reguladores de diferentes países. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a Comissão Técnica Nacional da Biossegurança, a CTN-Bio.
Mas então, como eu vou saber se há ou não um alimento transgênico na minha alimentação?
Para saber se o alimento é ou tem em sua composição um ingrediente transgênico, é preciso fazer testes em laboratório.
É verdade. Por exemplo, aqui no Brasil, um produto que contenha mais de 1% de ingrediente transgênico em sua composição deve conter na embalagem um símbolo transgênico, que é representado por um triângulo amarelo, com letra T dentro dele. Deve conter também uma frase escrita: produto produzido a partir de soja transgênica ou contém soja transgênica. Mas, além disso, também deve conter o nome da espécie doadora do gene, junto à identificação dos ingredientes ou a sigla OGM, que significa organismo geneticamente modificado.
Então, vocês sabem me dizer qual é a aplicação da biotecnologia nos OGMS?
A aplicação na soja, no milho e na cana-de-açúcar, que graças à biotecnologia são tolerantes a herbicidas, resistentes a insetos, a vírus, a estresses abióticos, que, caso você não saiba, é seca, solos salinos e excesso de água.
Na saúde, há tratamento por meio de terapias genéticas, medicamentos para o tratamento de câncer, insulina produzida a partir de micro-organismos transgênicos, mosquitos da dengue geneticamente modificados para combater a transmissão da doença, vacinas veterinárias e humanas. Na indústria de alimentos, há o uso de micro-organismos transgênicos na produção de queijos, vinhos, cervejas e pães. 18 variantes de milho geneticamente modificados foram autorizados pelo órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O mesmo pode ser dito da espiga, dos flocos e do milho em lata que você encontra nos supermercados. Há também vários subprodutos em alimentos processados, que obrigam o fabricante a rotular o produto.
O milho puro transgênico não é vendido para o consumo humano na União Europeia, onde todos os legumes, frutas e verduras transgênicos são proibidos para o consumo, exceto um tipo de batata.
Mas, nos Estados Unidos, ele é liberado e não existe rotulação obrigatória.
E o óleo de cozinha?
Os óleos extraídos de soja, milho e algodão, os três campeões entre as culturas geneticamente modificadas, chegam às prateleiras com a reputação manchada, mais pela sua origem do que pela presença de DNA ou proteína transgênica.
No processo de refino destes óleos, os componentes transgênicos são praticamente eliminados. Mesmo assim, suas embalagens são rotuladas no Brasil e nos países da União Europeia.
Os OGMs e transgênicos fazem mal à saúde?
A resposta é não. Existe o mito de que os alimentos geneticamente modificados fazem mal à saúde, mas isso não tem nenhum embasamento científico. Segundo a nutricionista Neuza Brunoro, até hoje não foram constatados problemas de saúde relacionados com a ingestão de alimentos produzidos a partir de plantas transgênicas.
E quais são as perspectivas do uso de OGMs?
Os OGMs promoveram maiores produtividades, junto com a redução do número de aplicações de defensivos agrícolas, que consequentemente diminuiu o uso de água e combustível.
Com a segunda geração de transgênicos, além de continuar buscando por cultivares mais adaptadas a condições adversas, há a perspectiva em lançamento de cultivares que apresentem melhoria no conteúdo nutricional, na composição de bioativos e conservação pós-colheita.
Além dos benefícios para a alimentação por meio de alimentos biofortificados, o enriquecimento de sementes com micronutrientes tende a promover aumento da produtividade e redução do uso de adubação, diminuindo os custos de produção. Portanto, a engenharia genética, quando utilizada de forma correta e segura, obedecendo às normas da biossegurança, tem potencial para garantir aumento da produtividade, melhora a qualidade nutricional dos alimentos e resguarda o meio ambiente. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.